Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. Está na hora de analisar o mercado do boi, o comportamento da semana e as tendências para os preços na semana que vem e nos próximos dias. Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos, já está aqui com a gente por telefone. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos analisar essa semana o comportamento dos preços e, enfim, qual que é a lição que fica aí dos negócios essa semana, Douglas? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos que assistem o Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. Obrigado pela oportunidade. Bom, Alexander, a gente já viu no meio de abril, né, a indústria pagando preços mais firmes pela arroba, um cenário em que as escalas de abate estavam bem apertadas, né? Só que hoje a gente já vê um cenário diferente, né, em relação àquele período. Né? A gente tem as pequenas indústrias, né, os frigoríficos de menor porte, tentando negociar ao redor de 142,50 à vista bruto de fundo rural, que daria preços mais próximos aí de 138,70 ou até 139,25, né? E as médias e os grandes frigoríficos, né, tentando ofertar mais, tentando negociar mais ao redor de 140 e 141 à vista bruto de fundo rural, que daria preços ao redor de 136,80 e 137,80 também livre de impostos. Né. O cenário já foi de preços mais firmes, mas o que a gente vê hoje em dia é esses 141 até os 140 esporadicamente já ganhando um pouco mais de força.
Agora, isso em função do quê, Douglas? Desse comportamento retraído das ofertas?
Uhum. Alexandre, esse comportamento de retração da oferta, né, ele é uma página virada hoje no mercado do boi gordo. A gente teve ali, entre os dias 10 e 11 de abril, né, uma situação bem complicada para a indústria. Né? Naquele período, havia uma condição ótima, né, para a retenção das boiadas nos pastos em praticamente todo o país. O pecuarista ele sofreu com um turbilhão de informações aí no final de março e ele optou por manter essas boiadas lá dentro da fazenda, né? E foi isso que ele fez mesmo. Os frigoríficos tiveram que pagar preços maiores, preços mais firmes. Naquela época a gente via 144, 145, 143 à vista bruto de fundo rural, né, para conseguir fazer algum negócio. E hoje, 25 dias depois, né, de 10, 11 de abril, a gente vê as escalas no maior nível de 2017. Né? Hoje elas estão em 5,75 dias úteis. Naquele período elas estavam em 3, 2,90. Né? Esse é o principal fator. Né? O pecuarista ele está mais disposto, né, apto a negociar. Ele tem procurado mais a indústria para negociar. A indústria também, quando a gente olha para as margens, para o diferencial, né, arrobas de boi gordo por carcaça vendida. É lógico que essa conta, esse cálculo, ele não leva em consideração a receita com os subprodutos e também ele desconsidera a ociosidade da indústria, mas está nas máximas dos últimos meses. Né? Ou seja, o pecuarista perdeu um pouco de condição, né, de reter esses animais, embora é válido lembrar que as condições ainda são boas em boa parte do país, e a indústria está pisando no acelerador, né, está tentando comprar mais, aproveitar esse bom momento de margens favoráveis a ela.
Mas, diante dessa sua análise, qual é a perspectiva, então, para os preços? O que a gente pode esperar em termos de comportamento de preço, Douglas?
Uhum. Bom, principalmente olhando para a próxima semana, né, a proximidade dos Dias das Mães gera uma boa expectativa, né, para a carne bovina, e quando eu me refiro à carne bovina, eu olho para o volume vendido, né, boa parte das indústrias espera vender volumes maiores aí na próxima semana, embora não haja muito espaço para variações bruscas no preço da carne. Né. Isso também pode refletir na arroba, ou seja, próxima semana a arroba pode continuar nesse patamar ou até seguindo com uma tendência ligeiramente de baixa, né, já que a gente tem visto os 140 e 141 ganhando mais força. Hoje a gente tem o indicador CPE ao redor de 138,80, 139, é possível que ele recue um pouco ou se acomode um pouco mais na banda inferior aí.
Ô Douglas, mas mesmo assim, a condição do produtor hoje de fazer, de colocar uma oferta mais cadenciada aí no mercado, enfim, isso evita um preço cair muito, né? Um preço da arroba despencando aí, né?
Exatamente, Alexandre. Esse é o raciocínio, né? A gente vê, quando a gente olha para os mapas climáticos hoje aqui no país, né? A capacidade hídrica do solo continua boa no norte de MT, no sul do Mato Grosso do Sul, em algumas regiões de Goiás, né? Quando a gente olha também para a estiagem agrícola, o quadro ainda é confortável na maioria das regiões, com exceção aí do sul de Rondônia e nordeste de Goiás, né? Isso cadencia um pouco mais, né? Equilibra um pouco mais a oferta nesse período. O que pode acontecer? Uma região pode ficar mais ofertada, né, em função de uma queda de qualidade das pastagens ou o clima não ajudando, a pecuária querendo entregar um pouco mais. Por outro lado, a gente pode ter uma situação inversa em outra região. A gente vê uma boa frequência de chuvas em boa parte do país, e em algumas regiões as pastagens dão boas condições para o pecuarista segurar. A gente pode ver uma oferta, né, um pouco mais balanceada nessa virada de safra para entre safra em 2017. Esse é o ponto, né? Não consertar tanto essa oferta em maio, mas cadenciar entre maio e junho de uma maneira mais tênue, mais amena.
Mas minimizar esse efeito da concentração é bom para os preços.
Desculpa.
Minimizar esse efeito de concentração de oferta é bom para os preços. É um cenário mais positivo do que tradicionalmente.
Sim, ela estancaria uma pressão de baixa, né, num curto período. Ela deixaria essa tendência, né, um pouco mais tímida, vamos dizer assim.
Tá. Dá para falar que podemos ver um atraso aí no início de entre-safra, final de safra aí, Douglas? Estamos partindo para isso?
É válido falar sim, a gente pode falar, mesmo porque ali, quando houve o turbilhão em março e abril das notícias da operação, né, boa parte dos pecuaristas não negociou os animais, esses animais ficaram dentro da porteira, dentro das fazendas. São Pedro ajudou também, as condições climáticas continuaram boas para retenção, inclusive até hoje em algumas regiões, né, e esse movimento de retenção acontece, né, embora com a menor intensidade do que a gente viu em abril, mas o pecuário ainda consegue manter esses animais no pasto. Isso consideravelmente reflete nos preços, né? Que, pelo lado da indústria, não tem sido nada ruim também, né? Já que a gente vê essas margens historicamente altas e ela pisando no acelerador.
Muito bem. Então, vamos lá. A gente tem um cenário onde as escalas de abate aumentaram, 5,75, segundo aí o levantamento da Radar. É a escala mais elevada ou maior aí de 2017, não é isso?
Exatamente.
E os preços no atacado recuando em relação à semana anterior. Isso deveria ser negativo para os preços da arroba. Acaba sendo, a gente vê também uma queda aí nas cotações quando a gente compara com semanas anteriores. No entanto, essa queda poderia estar muito pior, se não fosse, essa boa condição de pastagem nesse momento que possibilita o gerenciamento dessa oferta. É isso?
Exatamente. As boas condições de pastagens ainda abrem um espaço, né, para o pecuarista se programar mais, parcelar essa venda desses animais. E, embora a carne no atacado tenha caído semana contra semana, as margens continuam boas para indústrias e ela continua aumentando, o apetite dela está aumentando, né? Isso que mantém esse preço relativamente equilibrado nesse momento, né? Não fora de uma pressão de baixa que tipicamente acontece aí entre o mar.
Para o pecuarista, então, essa estratégia, se for possível continuar, está valendo.
A questão é, o clima é importante, né? Essa condição que a gente vê até agora possivelmente não deve prosseguir em junho, né? É
Tá.
importante o pecuarista ter essa noção aí, se ele está disposto a suplementar ou se ele está disposto a manter essa boiada no pasto, né? Ou até mesmo refletir, aproveitar esse momento que a indústria está ávida por matéria-prima, querendo comprar, querendo negociar mais e mandar esse animal para o gancho também. É claro que essa conta é muito relativa de pecuaristas para pecuaristas, mas ele tem que balancear bem esse momento, sim.
Exatamente. Mesmo com esse adiamento da entrada da entressafra, vai chegar uma hora que, se você concentrar ou se você se reter demais, você vai ter uma concentração de oferta lá na frente, né? O ideal é ir desovando aos poucos para evitar justamente essa pressão maior lá na frente.
Exatamente, até pela questão dos preços, né? Não tentar acertar um movimento único, um ponto, né, para vender, mas aproveitar a curva como um todo, né, e se programar, não tomar nenhum susto em relação à sua comercialização.
Muito bem. Douglas Coelho, obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado do boi aí, semana encerrando. Vamos ver como é que a próxima semana começa aí para os negócios. As expectativas são de que a pressão pode existir sobre os preços da arroba. No entanto, o produtor tem aí uma oportunidade de gerenciar a sua oferta e evitar uma concentração de oferta, fazendo com que os preços despenquem. Então, atenção aí para os negócios. Não é não vender, mas é evitar sair correndo aí e vender a qualquer preço. Douglas Coelho, obrigado por enquanto e volte sempre, meu amigo.
Eu que agradeço, Alexandre. Um abraço.
Abraço para você, até a próxima. Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos, conversando aqui com a gente sobre comportamento dos preços no mercado do boi. A gente vai ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com outras informações, tem mais destaques para você, direto aqui do Notícias Agrícolas, para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.